Nós estamos no terceiro capítulo desses três que falamos, né, 8, 9 e 10 de 2 Samuel, que formam uma espécie de sanduíche, né? O capítulo 8 e 10 falam das guerras, e o capítulo 9 nós vimos a história de Mefibosete, que está no meio entre os dois capítulos de guerra. Então nós terminamos, na última aula, nós terminamos a história de Mefibosete. Eu só queria, antes de começar o capítulo 10, eu prometi que eu ia dar uma espécie de relação de alguns itens que nós falamos, todos esses itens, mas não enumeramos, para ficar mais claro para você depois olhar. De que maneiras Mefibosete mostra a graça de Deus? Então, se você ainda tem a folha 38 do domingo passado, você pode anotar lá. Senão você pode até anotar nessa folha de hoje, não tem problema nenhum. Assim, são os diversos pontos da vida de Mefibosete que revelam a graça de Deus. Nós temos mostrado que a graça de Deus, embora seja um conceito do Novo Testamento, tem muitas maneiras em que se revela no Velho Testamento. E, na verdade, nós nem podemos compreender plenamente a graça de Deus sem conhecer o Velho Testamento. Então, isso é muito importante. Então, não vou tomar tempo para explicar essas aulas aí de Mefibosete. Se alguém depois quiser, nós temos gravado. Mas seriam os seguintes, né? Vários pontos, não tem uma ordem especial aqui também, mas são os diversos pontos que rapidamente fui anotando em que Mefibosete demonstra a graça de Deus. Primeiro, que foi uma iniciativa de Deus, aqui representado por Davi, né? Davi que tomou uma iniciativa de buscar Mefibosete. Mefibosete não estava ali na frente do rei Davi. Davi viu, coitadinho, esse homem precisa de cuidado. Não, Mefibosete estava longe. Davi, na verdade, nem sabia que ele existia. Davi falou assim: tem alguém da descendência? Então foi uma iniciativa de Davi na história, que representa Deus. Então, nada, Mefibosete não foi mandar uma mensagem para o rei: lembra que eu sou descendente de Jônatas, seu grande amigo. Nada disso, né? É a iniciativa de Deus, a conversão. Às vezes as pessoas levantam e dão um testemunho: pois é, irmãos, eu há tantos anos, ou recentemente, eu achei a Deus, né? Não é nada disso, né? Deus que nos achou. A iniciativa vem dele, as histórias são diferentes, é uma interação, mas a iniciativa, se você for mesmo ver a história de qualquer pessoa, a iniciativa vem de Deus. Esse é o seu primeiro ponto. Segundo ponto é que não havia nenhum potencial no homem encontrado. Mefibosete é um homem aleijado de ambos os pés. Ele é uma pessoa, o nome dele significa vergonha. Ele não tem nada para oferecer. Davi não está procurando, fala assim: olha, vou mostrar misericórdia para esse homem, porque quem sabe ele vai se tornar um ministro, ele vai me ajudar no meu reino, ele vai ser uma pessoa de muito valor para o meu reino. Nada, nada disso, né? Mefibosete, para Davi, não representava nada, nenhum potencial, nada que fosse beneficial ajudar Davi no seu reino. Então, nenhum potencial. Deus não achou você, não achou a mim, porque ele viu tantas pessoas e falou: olha, essa pessoa é uma pessoa que eu vou poder utilizar. Olha que grandes talentos. Os talentos vêm de Deus, mas de alguma maneira a gente se sente orgulhoso por causa dos talentos que vieram, né? A gente nem sabe como que Deus nos deu, e a gente às vezes sente orgulho desses talentos. Não é nada disso, não tem. Eu sempre lembro lá em Deuteronômio, quando Deus fala através de Moisés para o povo de Israel: vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês eram mais numerosos, porque vocês eram mais inteligentes, mais fortes? Nada disso, vocês eram os mais insignificantes sobre a face da terra. Então é bom a gente ouvir essas palavras, coloca a gente mais no nosso lugar devido. Terceiro ponto, o homem encontrado, né, a graça de Deus encontra pessoas que são inimigas de Deus. Isso está claro no Novo Testamento, que Romanos 5, por exemplo, que Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Mefibosete era da casa de Saul. Davi tinha sofrido anos e anos perseguição da casa de Saul. Então, Davi estava procurando alguém de uma casa inimiga. Tudo bem que Jônatas era amigo de Davi, mas a casa da qual Mefibosete fazia parte era uma casa inimiga, era uma família inimiga de Davi. Número 4, toda a bondade derramada sobre Mefibosete foi por causa de uma aliança antes dele nascer. Toda a bondade sobre Mefibosete foi por causa de uma aliança antes dele nascer. Quer dizer, não foi nada, que homem maravilhoso, ele, né, como eu já falei, ele tem qualidades, ou ele merece, ou né, que, não, a razão da bondade de Davi para Mefibosete era tudo por causa de Jônatas, que tinha acontecido antes de Mefibosete nascer, e isso também se aplica a nós. O amor de Deus para conosco não é por causa de nós em primeiro lugar, é por causa de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós entramos e somos herdeiros da bondade de Deus. Então é por causa de uma aliança feita antes de nós, anteriormente a nós. Assim como toda maldição que havia caído sobre a casa de, sobre a vida de Mefibosete, era por causa também de Saul, que era antes de Mefibosete nascer. Então, na verdade, nós somos herdeiros de Adão, de toda a maldição que veio sobre Adão, que foi antes de nós, e a bondade de Deus que vem sobre nós também é anterior a nós, né? Então, isso é a graça. Número 5, o homem é fugitivo, né? Mefibosete estava lá escondido, ele fugiu para o lugar mais longe possível da cidade do rei, da atenção, da vista do rei. Então, nós também somos fugitivos, estamos sempre fugindo. Isso também é um assunto em si, que desde que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus, o homem está sempre fugindo e tentando esconder de Deus. E é por isso que eu falo assim, foi Deus que achou, não fomos nós, né? A gente quer chegar o mais longe possível da vista de Deus, é a tendência natural, o pecado faz a gente querer fugir. Número 6, fomos trazidos pela graça, foi Davi que mandou buscar, não só tomou a iniciativa, mas Mefibosete não teria condição nenhuma de fazer a viagem de onde ele estava em Lodebar até Jerusalém. Então fomos trazidos pela graça de Deus. E a graça não somente nos acha, mas a graça também nos traz, né? É ela que nos dá a possibilidade de chegar perto de Deus. Número 7, não temos direito nenhum para reivindicar. Se realmente nos... Aí que às vezes nós não entendemos o nosso lugar. Por isso, meus irmãos, com muito cuidado, nossa intenção aqui nunca é criticar o que está sendo feito em nome de Deus. O próprio Paulo, em Filipenses, por exemplo, ele reconhece que muita gente está pregando o evangelho por ciúmes, por política, por desejo próprio, mas ele fala assim, graças a Deus que de uma forma ou outra o evangelho está sendo pregado. Isso que Paulo nos dá esse exemplo. Então, mesma coisa hoje, tem muitas misturas, tem muita coisa errada sendo feita. Nossa intenção não é criticar, mas nosso desejo é encontrar a verdade, não ficar as ideias erradas que estão sendo promulgadas. E muita gente está assim, passando, logicamente essas coisas estão na palavra, mas muitas vezes são mal aplicadas. Então a pessoa, sem se colocar no lugar de Mefibosete, o que é se colocar? Né, a gente descreveu, né, no domingo passado, como Mefibosete era um aleijado, ele esperava... Provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas é bem provável que ele esperava que Davi tinha mandado convocá-lo ali à sua presença para executá-lo, porque era muito comum, por isso que ele estava fugindo, por isso que ele estava longe, porque ele achava que o interesse de Davi seria eliminar toda a descendência da casa de Saul. Então, Mefibosete não chegou pensando, chegou finalmente a minha hora, alguém vai realmente reconhecer que eu sou descendente de um rei, se não tenho direito ao trono, mas pelo menos eu tenho as propriedades que eram do meu avô, e eu finalmente eu vou poder reivindicar. Não, Mefibosete se lança de rosto em terra. Quando Davi fala, eu estou dando a você todas as propriedades, eu falo assim, por que você está fazendo isso com um cão morto como eu? Então, isso é bem ao contrário do que muita coisa que está sendo ensinado hoje, que nós temos que chegar para Deus e reivindicar nossos direitos. Né? Deus nos prometeu muita coisa, tem muitas promessas na palavra de Deus, mas antes de qualquer promessa da qual nós podemos ser herdeiros, nós temos que nos colocar no lugar de Mefibosete. Nós somos aleijados, nós somos de uma casa inimiga, derrotada, nós não temos direito nenhum, somos descendentes de Adão, toda essa maldição de Adão está sobre a nossa vida, nós não temos nada para reivindicar. Amém? Essa é a posição. Não temos direito nenhum para reivindicar, não tem qualquer vestígio de autorrespeito. Eu falei assim que às vezes até é meio degradante você pensar em Mefibosete ali, coitadinho assim, ele nem conseguia se controlar, se deve ter se jogado no chão de uma forma muito desajeitada. Como é que fala? As pessoas da corte aí de Davi deviam estar todo mundo constrangido com essa cena lamentável, essa pessoa envergonhada, essa pessoa dizendo que quem sou eu, sou o cão morto, até dá um pouco de desprezo para a pessoa, você vê a pessoa tão baixa, mas essa é a verdadeira condição nossa. Se a gente não chegar nisso, a gente não descobriu o que é arrependimento. Amém, irmãos? Não tem um verdadeiro... Muita gente, presta atenção, muita gente hoje, essa muita gente inclui nós, não estou falando de outros. Muita gente hoje está na igreja verdadeiramente convertida, não estou falando de pessoas que não tiveram experiência, que isso também tem, muita gente na igreja que não teve experiência, mas teve muita gente que mesmo veio Jesus é meu Senhor, Jesus morreu no meu lugar, mas não experimentou verdadeiro e profundo arrependimento. Infelizmente, isso é verdade, é uma condição da igreja, isso é uma condição geral. Isso é uma coisa que Deus precisa, quando nós pedimos, Deus, manda um avivamento, nós estamos pedindo, Deus, mostra-me como eu sou verdadeiramente um pecador sem condições de estar na tua presença. Que a gente não entendeu isso, nós não entendemos isso. Se tivéssemos entendido, a nossa vida seria diferente. Então, nós não temos direito para reivindicar, não temos, não deveríamos ter qualquer vestígio de autorrespeito. Não, eu sou bom, né? Deus, eu sou pecador, porque todo mundo é pecador, né? Claro, eu sou pecador também, mas eu não sou tão pecador quanto muita gente por aí, né? Como aquele coitadinho daquele publicano, né? Aí a gente já se coloca no lugar do fariseu. Então, isso aí, consciente ou inconscientemente, é a nossa condição. Então, são alguns itens, com certeza poderíamos achar mais itens, mas são alguns itens que podemos enumerar, só queria deixar isso claro. Outra coisa, que tem algumas pessoas aqui que não têm acompanhado as outras aulas, eu preciso, só porque nós vamos continuar falando sobre essa palavra hebraica, até coloquei agora na sua folha de hoje, está ali escrita, né? No item 1, né, que nós vamos começar agora, né, do 2 Samuel 10, nós vamos ver um segundo exemplo de bondade que essa palavra hebraica kesed. Eu não sei exatamente como pronuncia, mas até perguntei a uma pessoa esses dias, e eu tinha visto alguma coisa com a sílaba tônica no início, mas ele falou, não, é kesed. Então, mas isso não é importante, né? O importante é que essa palavra, por que, que a gente fala essa palavra? Não é para ser complicado, para tentar mostrar uma coisa profunda, é que as palavras em português, elas não correspondem. Por exemplo, você tem misericórdia, bondade, longanimidade, fidelidade, tem várias palavras que aparecem na nossa versão em português e nem sempre se referem à mesma palavra no original. E o problema principal, porque a gente está usando essa palavra no hebraico, é para lembrar vocês que essa palavra, ela, né, como existem vários exemplos, mas o amor, por exemplo, né, o amor ágape, existem vários significados dessa palavra. Então, quando você fala amor, nós podemos usar de diversas maneiras e não está usando ou não está entendendo de maneira certa. Eu mesmo, quando li essas palavras, Samuel 9, versículo 1, tem alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade? Depois ele fala no versículo 3, não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Aí eu despertei, falei assim, né, porque bondade, ser bondoso, não sei, às vezes não chama muito a nossa atenção. Mas ele falou assim, a bondade de Deus não é uma bondade humana, né? Aí fui tentar descobrir mais um pouco sobre essa palavra e vi que era uma palavra que eu já tinha visto em outras ocasiões que fala, que se refere ao amor de aliança. Né? Para quem não estava aqui, nós falamos que tem pelo menos três palavras que a gente teria que ajuntar para dar um pouquinho o sentido dessa palavra no original, que é força, constância e amor. Força, constância e amor. Né? Essas três palavras juntas, e a gente, né, entre parênteses, ou assim, não é uma palavra, não faz parte do sentido da palavra, mas faz, sim, faz parte da aplicação da palavra. Você tem que colocar aliança, porque é um amor de aliança. Essa palavra é usada muitas e muitas vezes em relação às alianças de Deus, às alianças entre as pessoas. Então, eu estou querendo conhecer mais a Deus. Amém, irmãos? Eu espero que seja o anseio do seu coração. Quando a gente vê essas histórias, primeiro eu tenho falado, Davi é citado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Então, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, logicamente tem muitas coisas na vida de Davi que não são segundo a vontade de Deus. No próximo capítulo, nós estamos no capítulo 10 agora, né? No capítulo 11, até vou depois dar esse diagrama para vocês, no livro de 2 Samuel, que Crônicas é bem diferente, 1 Crônicas é paralelo, até esse ponto que nós estamos estudando aqui, os capítulos, as histórias são bem paralelas, tem algumas diferenças. Por exemplo, Crônicas não tem a história de Mefibosete, né? Ele pula, o sanduíche fica só com o pão dos dois lados, não tem recheio, né? Então, graças a Deus, tem 2 Samuel que a gente pega o recheio do sanduíche, né? Tem Mefibosete no meio, né? Mas tudo tem uma razão. Eu não sei as razões de todas as coisas, mas tudo tem uma razão. O livro, como os quatro evangelhos. Alguns evangelhos deixam as coisas de fora. Por quê? Porque cada um tem um enfoque. Então, isso é importante. A gente compara porque a gente quer saber a história toda. Mas tem um momento que eu vou ler o evangelho de Mateus. Ele não é cronológico, ele é tópico. Mas tem uma razão para isso. Entendeu? Quando eu quero descobrir os fatos da vida de Jesus, eu tenho que comparar os quatro. Mas quando eu quero, assim, qual foi a mensagem, o propósito de Mateus, de Marcos, ser tão resumido, de Lucas, de João, que é tão diferente. Então, cada um tem um propósito. Entende? Então, 2 Samuel tem um enfoque. Primeiro Crônicas, que provavelmente foi elaborado pelo sacerdote Esdras, ele pula não só Mefibosete, mas ele pula, que Mefibosete é uma história bonita, né, da vida de Davi, mas ele pula toda essa parte negra da vida de Davi, que nós vamos começar em 2 Samuel 11. Nós estamos aqui tipo no ponto mais alto da pirâmide, e agora nós vamos começar a descer em 2 Samuel. Crônicas não. Crônicas vai mostrar bastante coisa interessante, importantíssima, sobre a última parte da vida de Davi. Então, graças a Deus, nós temos os dois para comparar, mas cada um tem um propósito. Então, nós estamos chegando a esse momento da vida de Davi. Daqui a pouquinho, nós vamos ter muita coisa negra da vida de Davi. Essas coisas, obviamente, não fazem parte do coração de Davi, que era segundo o coração de Deus. Mas eu quero descobrir o que havia em Davi que fazia com que Deus o considerasse um homem segundo o meu coração. Amém? E essa parte de bondade é muito importante. Eu não acho que tem uma característica sozinha, mas isso com certeza faz parte. Segundo Samuel 8, versículo 15, fala que Davi reinou sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça. Outra tradução, dando direito e justiça, aplicando direito e justiça. A justiça de Deus é algo maravilhoso. Né? No mundo de hoje, na política de hoje, como eu falei, nosso coração não é muito puro. A gente quer justiça, geralmente para dar uma vantagem para nós mesmos. Né? Quando, vocês já viram isso, né? Quando alguém luta por justiça, os aposentados querem justiça. O que eles querem? Eles não querem tudo igual para todo mundo, eles querem uma vantagem para eles. Né? Ou sem terra, ou, né? Assim, cada classe, né? Os estudantes, os, né? Qualquer, nós queremos justiça, eles não têm visão de tudo, vai dar uma vantagem especial para os aposentados, ou para os estudantes, ou para os sem terra, para eles, se tirar dos outros, está ótimo, mas Deus não pensa assim. A justiça de Deus é fazer justiça a quem? O que fala aqui? Samuel 8,15, fazendo justiça a todo o seu povo, todos, não a tribo de Judá, que era a tribo de Davi. Oh, Davi, você tem que favorecer a gente, você é nosso, você tem que ajudar a gente, né? Cada classe, né? Põe um presidente lá, tem que ajudar a nós, tem que fazer justiça. Amém, irmãos? Isso é o que Deus quer. Mas eu quero dizer que Davi não só fez justiça. Olha como a palavra de Deus é tremenda. Essas coisas a gente pode passar por cima. Eu já passei por cima quantas vezes. Davi fez justiça, final do capítulo 8. Como é que começa capítulo 9? Davi fazendo justiça? Não. Davi fazendo bondade. Bondade que tem a ver com aliança. O que eu falei sobre aliança? Aliança, biblicamente, é entre o mais forte e o mais fraco. É vantagem para o mais fraco. Aliança não é um negócio. Tem que ser bom para ambos os lados. Isso não é aliança. Aliança é Deus fazendo algo que não seria justiça. É bondade. Eu sei que eu não entendo ainda quase nada dessa palavra que cede, da natureza de Deus, da aliança de Deus. É contrário à minha cabeça, minhas atitudes egoístas, eu não consigo enxergar, mas é algo que eu tenho visto que está em todo o Velho Testamento. Eu não posso ignorar isso, eu não posso chegar ao Novo Testamento e falar da graça de Deus sem entender como nosso Deus considera a aliança, a bondade. Eu não sei se eu vou conseguir passar o pouquinho que estou enxergando, mas eu quero mostrar que Deus, ele tem uma outra maneira de ver as coisas. E é isso que a gente tem que começar a ver pela palavra dele. Então, no capítulo 9, Davi faz bondade. Qual é a razão da bondade que Davi faz? A razão é que Davi, presta atenção, Davi fez uma aliança, eu já falei isso antes, né? Mas eu estou querendo frisar, isso é muito importante. Davi, por que mesmo que ele quer ajudar Mefibosete? Por quê? Por causa de Jônatas. Quando Davi fez uma aliança com Jônatas, quem era mais forte? Jônatas. Quem era que estava ganhando vantagem? Davi. Então Davi recebeu da bondade de Deus. Inclusive essa palavra é usada em 1 Samuel. A bondade de Deus não é a fidelidade do homem, é a fidelidade de Deus. Agora, o que é que essa palavra significa? Que Kesed não é só de Deus para com o homem, mas que Kesed também é usado do homem para com Deus. Agora, como que o homem mostra bondade para Deus? Aí que eu falo com vocês que a palavra bondade não consegue traduzir. Porque quando é da parte fraca para a parte forte, o que que nós chamamos isso? Já falei isso também. O que que nós chamamos? Não é bondade. É a mesma palavra no hebraico. Não é bondade. O que que é? Devoção, dependência, fidelidade, lealdade, é uma resposta, mas é a mesma palavra, é a bondade, é a mesma substância, se é que eu posso falar assim, a mesma bondade que vem do forte para o fraco, volta do fraco para o forte, na forma de devoção, de gratidão, de lealdade, de fidelidade, que são palavras que Deus valoriza além do que você pode imaginar. Vocês, nem eu e você, nós não fazemos ideia do quanto Deus valoriza a lealdade, a devoção e a fidelidade. E é isso que eu quero mostrar. Mas antes de começar, eu só vou iniciar o capítulo 10 para vocês verem aqui o elo de ligação, depois nós vamos ler dois ou três versículos nos profetas para mostrar que Deus valoriza. Eu quero que vocês vejam com seus olhos como Deus fala: eu quero Kesed, eu quero esse amor de aliança. Mas antes vamos ver, eu confesso para vocês, eu estou descobrindo isso aqui agora. Eu abri aqui o capítulo 10, 2 Samuel 10, eu falei assim: eu sabia que Mefibosete é a bondade de Deus, mas eu não sabia que Davi continua aplicando o Kesed para os filhos de Amon. Que coisa estranha, olha como está aqui. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Só para lembrar, nós falamos bastante no capítulo 8 sobre os diversos inimigos, os povos. Quem é Amon? Quem são os filhos de Amon? Descendente, Amon é descendente de Ló, parente de Abraão. Então, esse aqui é um dos povos parentes. Então, nós temos Moabitas, também descendente de Ló. Nós temos Edomitas, que são descendentes de Esaú, né? E nós temos os Amonitas. Então, são os chamados parentes. Né, nós falamos sobre isso. Então, esse aqui é um dos parentes. O rei morre e o filho reina em seu lugar. Então pensou Davi: usarei de... não é sempre que bondade é que excede, mas aqui é, tá? Isso aqui é a mesma palavra. Davi reinou com justiça, mas a justiça, irmãos, tem tanta gente querendo ser justa, querendo sim ter tudo certinho, e não usa de misericórdia, não conhece bondade, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, não é isso? Quem não ama, não conhece a Deus. A pessoa achar que santidade é ter um monte de regras, seguir um monte de princípios, ter a vida certinho e desprezar e rejeitar todo mundo que não é assim, isso não é. Davi usou de bondade para com um descendente de Jônatas, agora ele vai usar de bondade para com Anum, filho de Naás. Agora presta atenção de novo, por quê? Porque Davi escolheu esse, tudo bem que era uma nação, parente e tal, mas essa nação não tinha histórico nem fama de ser amigos de Israel. Aliás, se nós voltamos só um pouquinho na história, a única grande, decisiva, total vitória do rei Saul foi justamente contra os amonitas. Né? Saul não teve muitas coisas positivas, mas no comecinho a primeira coisa que ele fez como rei e que foi aprovado e Deus abençoou e ele ajuntou todo Israel, Deus deu uma vitória, foi uma bênção, foi a vitória sobre os amonitas. Então, por que que Davi está fazendo aqui uma bondade? Mas está escrito aqui, usarei de bondade para com Anum, filho de Naas, por quê? Porque seu pai usou de bondade para comigo. Irmãos, a gente vai pensar assim, ah, né, isso aí é, né, essa coisa de troca de favores e tal, isso aí não é nada muito espiritual. Mas olha como Deus dá importância para isso. Eu quero que vocês captem a ideia, isso aqui é mais um exemplo, coloquei aqui na folha, um segundo exemplo de bondade retribuída. Por quê? Porque Davi tinha recebido bondade imerecida, ele era a parte mais fraca, ele recebeu, e agora a parte dele é demonstrar devoção, é demonstrar gratidão, é ser fiel. Não que eles tivessem necessariamente, com Jonatas ele fez uma aliança, ficou explícita, ele fez uma aliança com o rei de Amon, não diz nada. Aliás, para falar a verdade, nós não temos registro dessa bondade do pai de Anum para com Davi. Mas a gente tem uma ideia. Eu vou te dar a ideia, né? Uma suposição, não posso afirmar, mas é uma ideia, eu acho que faz bastante sentido. Qual que é a ideia? Quando será que o rei de Amon usou de bondade para com Davi? Quando que o rei de Amon era forte e Davi era fraco? Quando vocês acham? Quando Davi estava fugindo de Saul. Assim como ele buscou os filisteus, ele também não está escrito aqui, mas ele estava naquela região dos amonitas. Davi estava, né? Ele corria para cá, corria para lá, né? Ele estava sempre fugindo. E é bem provável, não temos outra ideia melhor do que essa, de que nesse momento de fuga de Saul, de perseguição, o rei de Amon também não era, ele não era nada santo, bondoso, misericordioso, mas ele ainda estava muito bravo com Saul, por causa do, né, da derrota que ele levou de Saul. Então ele vendo, como os filisteus também, os filisteus viam Davi, falam assim, Davi está sendo perseguido por Saul, ele vai estar do nosso lado, por isso que eles ajudaram Davi. Então, o rei de Amon também, ele deve ter ajudado com mantimentos, né? Davi tinha 400, depois tinha 600 homens. Então, provavelmente, ele ajudou Davi nesse momento aí de fuga. E, de certa forma, né? Ele podia ter o motivo, mas ele não tinha nada assim de especial para receber de volta de Davi. O importante que eu quero chegar para vocês é o seguinte, a bondade é algo que vem do mais forte para o mais fraco e precisa ser retribuído. Eu estou querendo estabelecer um princípio para mostrar que a bondade de Deus, mesmo a graça do Novo Testamento, não é essa coisa barata que nós estamos achando. Eu não estou querendo colocar, longe disso, nenhuma coisa assim de lei. Deus não quer uma coisa obrigatória, Deus quer uma coisa de amor, por isso que ele compara tantas vezes com marido e esposa, porque a esposa faz o que o marido quer, não porque ela é obrigada, mas porque existe uma relação de amor. É essa relação que é retratada no Novo Testamento, no Velho Testamento, nos profetas, da relação do povo com Deus para mostrar o que é a graça. Aí chegamos no Novo Testamento, vocês são salvos pela graça, não por obras, não precisa ter mais obras, não precisa guardar mais nada, vocês podem ser salvos sem mais nada. De repente nós distorcemos toda a palavra de Deus e não entendemos aquilo que faz Deus ficar muito bravo. Quantas pessoas gostariam de saber o que faz Deus ficar bravo? Eu acho que vale a pena descobrir o que faz Deus ficar bravo. Não existe, eu já vou dar tipo a conclusão antes de voltar atrás para vocês poderem me acompanhar melhor. A história aqui que não vamos ter tempo de desenvolver muito, que só quero dar, antes de ver a história, a guerra que vai acontecer no capítulo 10, eu quero que vocês vejam que Davi não foi caçar uma briga com os filhos de Amon. No capítulo 8, que é um capítulo assim, meio resumido, só fala assim, Davi acabou com os filisteus, Davi acabou com os moabitas, Davi venceu, e daí tem toda a relação, não fala por que que ele lutou contra eles, se foi Davi que tomou a iniciativa, só assim fala, Davi vencendo todos os inimigos. Mas aqui no capítulo 10, nós temos uma guerra específica, inclusive que é citado no capítulo 8, mas agora nós vamos descobrir como que aconteceu. E essa guerra aconteceu, não foi porque Davi falou assim, Deus prometeu para Moisés, que, ou para Abraão, e depois para Moisés e Josué, Deus prometeu toda essa terra, lembra? A promessa de Deus que ia além das 12 tribos, mas não foi por isso que Davi foi lutar com os amonitas, e nem com os sírios depois, nesse capítulo. Ele foi para a guerra, sabe por quê? Porque a bondade de aliança, o que cede, foi rejeitada, foi desprezada, pisaram em cima da pior maneira possível. Davi falou assim, eu não tenho obrigação nenhuma de ir mandar minhas condolências para o filho de Naás, mas ele foi bondoso para comigo, então eu vou retribuir essa bondade, eu vou usar de bondade também com ele. E a história que está aqui é que o rei jovem, né, o rei que assumiu, depois nós vamos ver outros exemplos disso, né, no filho de Salomão, mas às vezes as pessoas que chegam ao poder se cercam de conselheiros péssimos, né? E o rei de Amon tinha uns conselheiros péssimos, né? Que além de terem dado um conselho que estava totalmente errado, foi mesmo pensando no bem-estar deles, no interesse deles, eles fizeram a pior coisa possível, né? Eles fizeram um negócio contra si mesmos, né? Porque eles falaram com Anum, você acha que Davi está mandando esses embaixadores porque ele quer mandar condolências sobre a morte de seu pai? Eles estão aqui para espiar a terra, daqui a pouco os exércitos estão tomando, eles querem conquistar a gente aqui. Tudo bem, se eles pensassem assim, o que você acha que eles deviam fazer? Teria que pensar um pouco, qual seria a atitude certa? Na verdade, eles teriam que não dar muito pretexto. Eles fizeram a pior coisa possível. Se Davi já tinha intenção de fazer guerra contra Amon, na ideia deles, eles pegaram os embaixadores, que em todas as culturas, não é de agora, em todas as culturas, em todos os momentos, o embaixador, mesmo que você esteja em guerra com aquele país, o embaixador é sagrado, não é? Vocês sabem disso, o embaixador não pode ser tocado, ele é um embaixador, ele vai negociar, ele, né, ele está ali em paz, pelo menos para conversar, ele não pode ser tocado. Eles pegaram os embaixadores, rasparam metade da barba, que para eles era o símbolo de masculinidade, eles também tiraram as roupas, mas o que cita na Bíblia, e depois até dei uma olhada, assim, parece-me que eles tiveram mais vergonha da metade da barba raspada do que da nudez. É meio gozado para nós pensar nisso, né? Mas eles tiveram, porque Davi depois manda os mensageiros e fala assim, fique em Jericó até que as suas barbas cresçam de novo. Porque era a pior desfeita, era a pior coisa, né? O escravo, ele tinha a barba totalmente raspada, porque ele tinha que obedecer, ele não era um homem independente. Agora eles rasparam metade da barba, para ficar objeto de zombaria, né, para serem, eles falam assim, eles estão muito humilhados, né, a palavra diz. Né? Então eles fizeram a pior coisa possível, mas a ideia que eu quero que vocês captem aqui, é que os filhos de Amon, o rei de Amon, ele desprezou, ele pisou em cima da bondade do que cede de Davi. Então agora, só me acompanhe rapidamente em Oséias, eu só quero que vocês vejam aqui esses três textos nos profetas rapidamente, porque eu quero que vocês vejam onde está escrito que Deus quer. Não é, eu não estou falando que Deus usa, isso está claro na Bíblia toda. Deus usa de Kessed, Deus usa de bondade. Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele não usa de acordo com a nossa situação, não é só justiça, Deus usa, mas Ele não só, Ele tem bondade, mas aqui nesses três textos, Oséias, primeiro Oséias 6, 6. Oséias, logo depois de Daniel, Oséias 6, 6. Aqui nós vamos encontrar a palavra, pelo menos na minha versão aqui, como misericórdia, mas é a mesma palavra. Pois eu quero, Deus falando, eu quero. Eu acho que quando Deus fala, eu quero, nós precisamos prestar atenção. O que Deus quer de nós? Eu quero misericórdia, eu quero que cede. O que Ele está dizendo? Eu não quero só, depois ele fala assim, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus não quer rituais, que seriam sacrifícios, rituais que Ele instituiu. Ele não quer apenas que você consiga o perdão dos seus pecados, o sacrifício era para isso. Não quero apenas, ele não está falando que não quer sacrifício, Deus quer, ele instituiu, o sangue é o que satisfaz a justiça de Deus, mas Deus quer algo além. Irmão, se nós não conhecemos isso, como eu falei, nós não conhecemos a Deus. Eu quero que cede, ele quer que a misericórdia que nós recebemos, a bondade que nós recebemos, que ela volte para Deus e uns para os outros. Davi recebeu misericórdia, bondade de Naas, o pai. Agora ele vai pegar e mostrar para o filho. Foi o que ele fez com Jônatas também. Então, a misericórdia que nós recebemos, se nós nos colocarmos no lugar de Mefibosete, nós vamos entender que não só Deus nos dá misericórdia, mas nós vamos também transmitir misericórdia aos outros. As pessoas que criticam, que se acham superiores, que falam mal de outros cristãos, não conhecem a verdadeira bondade de Deus. Que quando a gente conhece a bondade de Deus, a gente sabe que não tem direito de julgar a outras pessoas. Miqueias, um pouquinho mais para frente, Miqueias, capítulo 6 também. Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Ele também falou, né, no versículo 7, se Deus vai querer milhares de carneiros como sacrifícios e tantas coisas. O que Deus quer de nós? Senão que pratiques a justiça e que ames a misericórdia, o que é sede. Isso tem que ser a paixão da nossa vida. Imagine Mefibosete, a sorte dele mudou, ele foi chamado pelo rei Davi, que usou o nome dele, que falou com ele, não temas, tudo que o seu pai, seu avô tinha, agora pertence a ti, e você vai comer a minha mesa. Essa foi a palavra de Davi, essa foi o Kessed, que Davi pegou de Jônatas e passou para Mefibosete. A gente tem que amar a misericórdia. Nós amamos a nossa justiça, a nossa reputação, amamos ser considerado pelos outros como pessoas boas, essa pessoa é boa, essa pessoa... Deus não tem interesse nenhum nisso, Ele quer que a gente entenda que é um aleijado de ambos os pés, que a gente não tem direito, não tem reivindicação, não tem nada para dizer, Deus, eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu tenho direito nada, nenhum direito. Eu sou recipiente da bondade de Deus e eu amo, porque Deus é assim. Ama a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Que versículo completo, não precisa de mais nada, né? Capítulo 7 de Miqueias, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, por quê? Porque ele tem prazer na misericórdia, que é sede. Então, é isso, é um pouquinho do nosso Deus, irmãos. Isso é um pouquinho do nosso Deus. Então, com alguns minutinhos restantes, eu quero que vocês, só quero pegar, eu gostaria, de alguma maneira, que vocês conseguissem, eu acho que as chaves que nos abrem certas partes enormes da palavra. Você sabe que os profetas, e não é só nos profetas, tem Salmos, tem passagem de Moisés, tem várias outras partes que também estão nessa mesma linha, né? Mas a Bíblia dedica um espaço muito grande, caso você não tenha observado, se você já leu a Bíblia na sequência, né, de capa a capa, você vai ver que além daquelas passagens de nomes, de medidas do tabernáculo, né, e de outras coisas que são difíceis para leitura, tem uma outra parte que não é difícil de entender, mas é difícil de ser edificado. Por quê? Porque você pega... nós estamos lendo no nosso culto na família, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, é capítulo atrás de capítulo, do quê? O que que fala nesses capítulos, você sabe? Ah, é porque meu povo não foi fiel, porque eu vou mandar castigo sobre eles, e mais castigo, e depois que tiver castigo, vai ter mais castigo ainda. E você fala assim, meu Deus, por que eu tenho que ler tanto castigo, né? E principalmente se no Novo Testamento... tudo é pela graça, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos ler o Novo Testamento, vai. Vamos, né? Vamos pular essas partes, vamos ler, vamos pegar a caixinha de promessas, né? Caixinha de promessas está garantido, não vai sair nada negativo, né? Vai sair só, né? E eu não estou dizendo que Deus não pode falar, Deus pode falar através da caixinha de promessas, mas você não pode se limitar a ler só isso. Né? E se está na Bíblia, eu preciso saber por que está na Bíblia. Ah, é histórico, porque o povo de Israel também, olha que povo, né? Deus falava e nunca mudava, né? Como se nós não fôssemos assim. Né? Então, por que tem isso na Bíblia? Então, um dos aspectos que eu quero falar com vocês, eu só queria dar uma chave, né? Que eu acho que me ajuda a entender... é que a coisa que mais faz Deus ficar irado é quando o que excede dele é rejeitado. Isso é a pior coisa e isso não mudou no Novo Testamento. Deus continua doando o seu que excede sobre nós e eu vou terminar, só vou ler... Jeremias, vamos lá, Jeremias 3, versículo 20, eu só quero pegar um ou dois textos assim rapidamente, só para dar a ideia do que estou falando, mas é difícil você pegar textos isolados, que tem que pegar o contexto, né? Quando os profetas falam, você precisa conhecer o coração de Deus. Muita gente quando fala profeta, Jeremias 3, 20, né? Acho que eu não falei a referência, né? Deixa sua Bíblia aberta em Jeremias 3, 20. Mas muita gente, quando fala profeta, o que pensa? O que é um profeta? Aquele que prevê o futuro, não é? Quantas vezes nos profetas eles preveem o futuro? Ele está falando sobre castigo, que virá e tudo, mas o profeta Os profetas bíblicos, eles tinham algumas predições tremendas, né? Isaías falou do nome de Ciro, que ia trazer a restauração do povo de Israel. Jeremias falou que o povo ia ficar em Babilônia 70 anos. Tem, né, Daniel tem as 70 semanas, que até hoje ninguém entende direito, né? Mas tem, né, um código que está lá, para, né, tem muita coisa para a gente entender. Então tem algumas, eu não estou falando que não tem. Mas você pegar o volume dos escritos proféticos, não é uma previsão do futuro. É uma revelação do coração de Deus. É isso que o profeta, a função dele era falar: povo de Deus, Deus pensa assim sobre vocês. Irmãos, eu tenho medo. Eu não vou dizer que eu não tenho medo. Mas que eu gostaria muito, com muito medo, mas eu gostaria muito de saber o que Deus pensa de mim. Você não gostaria? É um negócio meio assustador, né? É meio assustador, mas eu gostaria de saber, né? Eu acho que eu enfrentaria, né? O profeta é para isso. Não só individualmente, ele vai falar o que ele pensa. Não seria bom, não uma crítica humana. Deus não é assim, né? Essa igreja é boa, essa igreja é ruim, ó, que povo que... Não, Deus não é crítico assim, mas Deus tem uma opinião bem informada sobre a igreja hoje, né? Então a gente precisa saber o que Deus pensa. E Deus, então, os profetas servem para isso. Eles falam muita coisa negativa, infelizmente, essa é a nossa situação. Tem razões de esperança. Mas se nós não tomarmos o lugar de Mefibosete, se nós não acharmos o lugar, assim, Deus, realmente, eu sou essa esposa infiel. Jeremias 3:20. Deveras, como a mulher infiel a seu marido, assim foste infiel comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. A versão atualizada usa a palavra pérfida. Vocês agiram perfidamente. É uma palavra que a gente não usa muito, então talvez não ajude, mas eu quero uma palavra mais forte. Mesmo que você não saiba o que é, mas pérfida tem um som forte, né? Então, é infiel numa força maior, sabe? Vocês agiram traiçoeiramente. Não é só... Agora, eu só vou poder citar... Ezequiel 16, a gente pode até deixar a Bíblia aberta lá, mas eu não vou ter tempo de ler esse capítulo, mas eu vou fazer menção a algumas coisas, então, se você quiser deixar a Bíblia aberta. Mas o capítulo inteirinho de Ezequiel 16 é Deus contando as ações pérfidas, traiçoeiras, que Israel... Né, já os dois reinos, né, Israel no norte e Judá no sul, que o povo de Deus praticou, né? E esse capítulo é muito importante. Eu sempre volto a ele porque talvez seja um dos mais claros em toda a Bíblia do quessede de Deus sendo rejeitado. Então, rapidamente, o que ele conta nesse capítulo? Ele faz uma parábola e ele fala que o povo de Deus, né, que ele vai usar essa mesma figura, né, de esposa, porque várias vezes é usado em Jeremias, esse mesmo capítulo 3 que nós olhamos no início, ele fala assim: se uma esposa é infiel, o marido não quer saber mais nada dela, nunca mais. Mas Deus fala: mas apesar de vocês terem sido uma esposa infiel, eu quero vocês de volta. É bonito isso, né? Mas antes da gente já ir no fim, é isso que o nosso problema é, que a gente já vai na graça. Ó, tudo é graça. A gente lê essas coisas, vai dizer: mas isso aqui, né? Isso aqui não, não. Nós estamos na graça. Mas a gente tem que voltar. Entenderam, irmãos? Tem que voltar. Nós temos que ser Mefibosete, nós temos que nos colocar no lugar da esposa infiel. Mas eu quero mostrar para vocês que não é só uma esposa infiel, presta atenção. Infidelidade conjugal já é uma coisa terrível. No Velho Testamento não tinha perdão, pedrejar. Mas em Ezequiel 16, Deus mostra que é um pouquinho pior do que isso. É um pouquinho pior, por quê? Porque ele conta uma parábola aqui com detalhes. Ele fala assim: quando vocês nasceram, vocês nasceram como órfãos, não tinha ninguém para cuidar de vocês. Vocês estavam, que ele fala vocês, porque ele está falando sobre as duas partes de Israel. Ele fala sobre Samaria, o reino do norte, e Judá. Então ele usa as duas expressões, mas é o povo de Deus, é a esposa, né, nesse relacionamento com Deus. Mas ele fala: você estava ali no sangue, na sujeira, rejeitado, não tinha ninguém para cuidar. Então ele descreve toda uma situação dramática em que ela não tinha chance nenhuma de sobreviver, na sujeira, no abandono, na pobreza. Então ele conta toda essa história de como Deus, com cuidado, foi tomando conta, foi limpando, foi cuidando daquela criança, daquela menina, até que se tornou uma pessoa que podia ser a esposa dele. E ele dá riquezas, ele dá honra, ele dá tudo. Aí chega no versículo 15, no versículo 14: correu, Ezequiel 16, 14, correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. E aí começa, versículo 15: mas você confiou na sua formosura, te corrompeste. Aí, então, não só ela foi infiel, mas ele vai descrevendo como essa esposa infiel, ela pegou todas as riquezas que ela recebeu, toda a glória, a formosura, o pão que ela tinha, todos os recursos e a própria vida dela, o corpo dela, ela pega tudo e prostitui com outras pessoas, não devolvendo. Lembra o que é Kessede? É a bondade de Deus sobre o mais fraco, mas esperando um retorno, esperando uma volta de devoção, de lealdade, de gratidão a Deus. Então, é um pouco pior do que infidelidade. Por quê? Porque além de ser infiel, ela recebeu toda a bênção de Deus durante todo esse tempo. Ela não era nada. Ela podia ter sido assim, né, uma pessoa, né, casou, tal, eu não devo nada a ninguém, não precisei da misericórdia, da ajuda de ninguém, eu sou bonita, sou uma mulher, eu posso me casar, tudo bem. E depois foi infiel, já seria uma coisa terrível, mas não foi isso. Ela teria morrido, ela teria ficado na pobreza, na rejeição. Compreende onde eu quero chegar? Então, Essa era esse drama que Deus descreve nesse capítulo, que você encontra em outros lugares, mas aqui está tudo junto, tudo assim, bem concentrado, Deus mostrando o que excede dele para com Israel. Versículo 30, só vou pegar um ou dois aqui mais assim para vocês verem. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obra de meretriz descarada. A gente fala assim: não, mas nosso coração hoje tem a graça de Deus, a gente não é mais fraco. Sim, tem algo que nós temos que incluir na nova aliança, é diferente, com certeza diferente, mas tem uma coisa que não mudou, meus irmãos: a graça de Deus nos dá condições, nos possibilita, nos dá um novo potencial de devolver o amor para com Deus, mas não é garantia, não. O nosso coração ainda precisa decidir para que lado que vai pender. Então, quando ele fala quão fraco é o teu coração, ele está dizendo que coração desprezível, alguém que pudesse receber tanto amor, tanta bondade, e não devolver nada para Deus. Versículo 42 aqui, que mostra por que Deus fica bravo. Versículo 42: assim satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes. Eu sempre falo: olha, ciúme humano é uma coisa doentia, sempre misturada, a gente não pode retratar o ciúme de Deus pelo ciúme humano. Mas mesmo assim, toda a nossa imperfeição e misturas e coisas bobas, às vezes coisas infundadas, mas o ciúme existe para nos mostrar que Deus tem ciúme, que existe um ciúme, o amor gera ciúme, sim, Senhor. E o ciúme de Deus é algo que eu não gostaria de enfrentar. Deus é longânimo, lembra? Deus é longânimo, ele demora, ele chama a infiel de volta, mas se tem alguma coisa, a gente poderia dar muitos e muitos exemplos. Eu vou só citar, se você está anotando a referência, Esdras 9, de 6 a 15. Só vou citar isso para lembrar, assim, é uma passagem bonita onde Esdras, esse homem de Deus que voltou de Babilônia para a Terra Prometida e o remanescente estava lá já fazia algum tempo, Deus tinha sido misericordioso, depois de 70 anos de castigo, Deus trouxe um remanescente, mas ele trouxe um remanescente de volta. E depois de um certo tempo lá, fizeram um templo, Deus foi em muitas lutas e tal, aí Esdras chega e começa a ensinar a palavra, aí um dia, nesse capítulo 9 de Esdras, eles chegam para Esdras e falam assim, olha, o povo está fazendo uma coisa terrível, eles estão casando, dando seus filhos para casar com pessoas idólatras, pessoas que não amam a Deus. E essa passagem que eu citei aqui é a oração de Esdras. Que oração! E ele expressa ali, ele fala assim, Deus, o Senhor nos castigou menos do que nós merecíamos. Eu acho que é difícil fazer essa oração. Depois que você passa por umas disciplinas de Deus, eu teria um pouco de medo de falar com Deus, Deus, o Senhor podia ter disciplinado mais, que eu não merecia mais. Não, tá bom, chega por aí. Ele fala assim, o Senhor nos disciplinou menos do que nós merecíamos. E agora nós estamos recebendo um pouquinho da tua graça. Ele fala isso lá. Nós estamos recebendo a tua graça aqui. E nós vamos pegar e pisar na tua graça e vamos fazer de novo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, ele fala assim, aí o Senhor vai nos destruir de tal forma que não vai ter mais recurso. Né? Então, é o que excede de Deus sendo rejeitado. Então, ele fala aqui, meus ciúmes, versículo 42, se desviarão de ti, também me aquietarei e nunca mais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, me provocaste a ira com tudo isso, eu certamente farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça. E só para ver a graça e realmente que Deus ainda alcança essas pessoas, no final de todo esse capítulo, mostrando a ira de Deus, versículo 59, ele fala, eu te farei como fizeste, tu que desprezaste o juramento, quebrantando a aliança. Preste atenção, quando você lê a Bíblia, tem alianças que parecem até meio bobas assim. Nós vamos ter a oportunidade, até em 2 Samuel, vai ter uma aliança que Josué fez, que não devia ter feito com os gibionitas, quebrar a aliança, Deus cobrou. Deus ama a misericórdia, mas a misericórdia significa a fidelidade. Aliança, seja com quem for. Ai, meus irmãos, isso não é brincadeira. Aliança com mãe doente, inválida, com pais, com irmãos, com esposa, com marido, com filhos, com pessoas. Olha aqui Davi, um rei que há anos atrás foi bom com Davi. Davi falou assim, eu preciso mostrar a bondade de Deus para com ele. Isso era uma coisa que Deus amava. E quando não é fiel à aliança, não é fiel ao que excede de Deus, Deus fica bravo. Mas versículo 60 começa, contudo eu me lembrarei da minha aliança que contigo fiz nos dias da tua mocidade, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás. Então ele conta como ele vai fazer com que as pessoas finalmente, e tem muitas outras passagens, nosso tempo já acabou, mas tem muitas coisas que Deus mostra, mas sempre passa. Deus fala assim, eu vou ser fiel, eu vou manter, mesmo vocês sendo infiéis, mas sempre passa por juízo, porque Deus fica irado mesmo, E quando o remanescente volta, quando alguém volta, ele fala: vocês vão voltar a mim com amor e com gratidão e com lealdade, porque o que excede de Deus precisa ser correspondido. Irmãos, eu reconheço que é uma visão muito limitada, mas se deu algum vislumbre, se abriu alguma janelinha, se vai ajudar você a ler a palavra de Deus, né? Já tem, já é uma bênção. E com certeza, eu sinto, quando olho esse assunto aqui, eu sinto como se estivesse explorando um terreno tremendamente desconhecido, tremendamente contrário à minha cabeça, e que Deus tenha misericórdia que a gente possa realmente conhecer um pouco mais do nosso Deus. Pai amado, nesta manhã, ó Deus, a Tua palavra que vai muito além da nossa pobreza intelectual, da pobreza do nosso coração também, ó Deus, de alguma maneira, Senhor, faze-nos entender, ó Deus, o Teu coração, faze-nos entender a Tua natureza, ó Deus, faze-nos entender, não como uma obrigação, não assim, eu sei que a Tua intenção em falar, em julgar, em mandar os profetas para conversar com Teu povo, não era só que eles tivessem medo das consequências, mas que de alguma maneira nascesse o amor verdadeiro, que o nosso coração com espontaneidade, com desejo ardente no coração, que a gente pudesse voltar a Ti e falar assim: Deus, que bondade o Senhor tem dado para mim. Como eu posso mostrar essa bondade para com o Senhor e para com outras pessoas? Ó Deus, que o Senhor encontre esse povo de aliança, esse povo da graça de Deus que o Senhor está procurando. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.